Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças, que lhe traz sempre temas interessantes, a que já o habituamos, e também nós estamos habituados à sua companhia, como sempre. Sabe que se não estivesse desse lado, isto não seria a mesma coisa. O nosso convidado hoje, Agostinho Santos, possuidor de um currículo vasto, tem estendido a sua ação por variados contextos culturais. É atualmente presidente da Direção dos Artistas de Gaia, Cooperativa Cultural, diretor da Bienal Internacional de Arte de Gaia, e tem dois ateliês, um em Gaia e outro no Porto. A exposição na Reitoria da Universidade do Porto, com visitas guiadas, tem sido um sucesso, acontecendo o mesmo com a exposição Saramago 100 anos, no Centro Cultural de Paredes de Coura, que nos retrata a forma como Saramago via a sociedade, baseada na obra Ensaio sobre a Cegueira. O Homem-Bicho é um tema que o acompanha há bastantes anos, uma corrente e uma inspiração que tem a ver com os males da sociedade e com tudo o que nos afeta: coronavírus, a paz, a guerra, dando origem a um leilão de arte a favor da Ucrânia. É o autor da capa do penúltimo livro do Walter Ugumem, As Doenças do Brasil, e temos, como é perceptível, uma mão cheia de motivos para nos surpreendermos com a atividade do artista plástico e jornalista, que sempre em movimento nos convoca a todo momento para estarmos em contacto com a arte. Bom dia, Agostinho Santos. Deixe-me dizer-lhe que é um prazer tê-lo cá. Já há muito tempo que esperávamos, nós, Usanças, fazê-lo passar por este sítio, por este espaço. Obrigado. E saber realmente um pouco, que é sempre um pouco, nunca é muito, nunca temos muito tempo, mas o suficiente para saber onde é que o meu amigo se situa neste momento, quais as intenções e projetos, que eu sei que há muitas coisas em carteira.
Ora bem, como disse muito bem, fez aí um apanhado superficial,
claro,
mas disse algumas coisas acertadas sobre aquilo que eu tenho andado a fazer. De facto, eu sou um jornalista e sou um pintor. O futuro é que vai dizer se eu sou artista ou não, mas neste momento posso dizer que sou jornalista e pintor. Já não exerço o jornalismo com a mesma forma que o exerci durante muitos e muitos anos, mas de qualquer maneira eu costumo dizer que não era o pintor que sou sem ser o jornalista que fui. Isto para dizer que o jornalismo fez muito, muito seriamente fez com que eu mudasse e percebesse o outro lado da vida. A vida dos que me rodeiam também é importante, não é só a minha.
Com certeza.
E, portanto, o jornalismo, sobretudo o chamado jornalismo de investigação, fez com que eu tivesse conhecimento de outras realidades que a minha realidade naquela altura não via. E, portanto, eu tive a sorte de ser jornalista durante muitos anos do Jornal de Notícias, que é o maior jornal, e na redação desse jornal chegava todo tipo de pessoas a pedir ajuda, desde o inquilino que o senhorio não fazia obras e ele precisava que as fizesse, ia denunciar a situação ao Jornal de Notícias, desde a fábrica que fechava e a pessoa ficava sem emprego, isso ia ser denunciado ao Jornal de Notícias, desde as questões da violência doméstica, desde as quesilhas com os vizinhos, desde as pessoas com dificuldades que não tinham onde viver, onde dormir, e tudo isso ia bater ao Jornal de Notícias. Iam recorrer, o Jornal de Notícias era o último recurso para muita gente. E, claro, uma pessoa que estava na redação do jornal e que tinha conhecimento desses assuntos e lidava com isso, tinha que lidar, normalmente fez-lhe abrir os olhos para outras vias, outros caminhos. Foi por isso que eu também quis e consegui convencer as chefias e a direção do jornal nessa altura a fazer algumas entrevistas e reportagens que não eram muito convencionais. Eu fiz, por exemplo, fiz de sem-abrigo durante uma semana, andei no Porto e em Lisboa a dormir nos albergues, a dormir na rua, a contactar com essas pessoas. Fiz de arrumador de automóveis, fiz todo esse tipo de coisas que normalmente os jornalistas só faziam identificando-se, e eu fiz isso também, mas percebi depois que as pessoas não ficavam um bocado reticentes e não diziam tudo. E, portanto, achei que a melhor forma de conhecer a realidade dessas pessoas era pôr-me ao nível deles.
Exatamente.
E pôr-me ao nível deles.
Claro.
E por isso é que uma vez, por exemplo, cheguei a Santa Polónia e cheguei a Lisboa e fui ter com um grupo de sem-abrigos que aguardavam a chegada daquelas coisas da Legião da Boa Vontade.
Que ainda acontece.
E disse que estava, que era do Porto e que precisava de viver em Lisboa. E eles ali, numa solidariedade, deram-me logo a ementa para eu fazer várias coisas, desde vender AX, desde roubar, desde arrumar automóveis, deram-me todas fizeram.
Mas é a vida real, não é? A vida real desses grupos, não é?
E, portanto, isso fez com que eu, sempre em simultâneo com a minha atividade de jornalista, também exercia a atividade de pintor, tive sempre ateliê. Quando saía da redação à 1 da manhã ou às 2 e me metia no ateliê a pintar à noite dentro, quase que espontaneamente mudei o meu estilo e, portanto, comecei a pintar, desde aquelas mulheres bonitas que eu fazia, comecei a pintar mulheres e homens inquietos, de rostos menos saudáveis, menos agradáveis esteticamente, mas com o rosto que se via que era de pessoas que
lutavam pela sobrevivência também, não é?
E, portanto, isso contribuiu muito para essa mudança. Assim como, naturalmente, os livros, e aí é que vamos chegar lá, o Saramago.
Exatamente.
O Saramago foi, de facto, um dos escritores que muita importância teve. Eu tive a oportunidade de o receber no meu ateliê algumas vezes e de lhe dizer isso pessoalmente. Os textos do Saramago, os livros do José Saramago, fizeram com que eu também invertesse a temática ou o estilo, mas sobretudo a temática que estava habituada.
Associada às pinturas. Exatamente. Portanto, jornalismo aqui como uma mola impulsionadora de outro estilo, de outro... E viver realmente no meio
foi
de...
Bem, o jornalismo foi...
A forma como esteve nele, não é?
Exatamente.
Foi
a convivência com outra realidade, que o jornalismo, de facto, me abriu as portas.
Exatamente. Acha que, de um modo geral, o ser humano deveria passar por algumas experiências interessantes como essa, para avaliar a dor do outro, a falta de tudo e a existência de nada?
Eu acho que se as pessoas fossem menos egoístas, não era necessário isso. Basta estar atento à comunicação social, basta ler os jornais, ver e ouvir a televisão e ver o que se passa no mundo, as injustiças todas. E, portanto, nós não tínhamos a necessidade de viver na primeira pessoa. Isso porque hoje a comunicação social está em todo lado.
Exatamente.
E mostra-nos o que é. Agora, de facto, há pessoas que, se calhar um bocadinho mais insensíveis do que outras, se calhar tinham essa necessidade de viver na pele, sofrer na pele, ou
exatamente,
eles ou alguém da família, aquilo que se passa com os outros. Mas eu acho que isso também está a evoluir e que é, se calhar, já...
Sim, estamos mais atentos para esse tipo de situações, que nos incomodam diariamente. E eu há tempos tive aqui uma conversa com um professor universitário, que por acaso é psicólogo também, e coloquei-lhe uma questão que gostava também de lhe colocar. Eu, quando a pandemia se desencadeou, que transformou completamente a nossa vida, os nossos hábitos, como todos sabemos, nem vale a pena falarmos nisso, porque todos estamos cientes de como foi uma mudança terrível na nossa vida, até certo ponto, e em certos casos uma mudança dolorosa. Eu acreditei, sinceramente, eu acreditei que as pessoas, depois da pandemia, tinham visto que tínhamos uma luz ao fundo do túnel e que era preciso preservá-la e fazer melhor para lá chegar. Curiosamente, eu hoje dou conta de que vou na estrada, estou no supermercado, a entrada para um restaurante, e que as pessoas quase atropelam os outros para chegar lá mais depressa. Há um egoísmo generalizado. Porquê que isto funcionou ao contrário? Porquê que as pessoas não aprenderam a lição, digamos assim?
Bem, eu não sou especialista.
Claro, mas gostava de ouvir a sua opinião.
Posso dar a minha opinião. Eu concordo consigo. Eu também pensei que a situação que nós vivemos nos abrisse um bocadinho os olhos e percebêssemos que somos todos iguais e qualquer coisa do momento muda tudo. E que, portanto,
como se viu?
Somos, como se viu. E que, portanto, qualquer pandemia mudou a vida de muita gente. A grande maioria da vida das pessoas que mudou, mudou para pior. Apesar de também ou pessoas que ganharam dinheiro, claro, com essa situação. Mas é uma minoria. Mas a grande maioria, de facto, teve as dificuldades. E eu, de facto, também confesso que pensei que este facto de nós vivermos esta situação de pandemia, as notícias sistemáticas nos jornais e nas televisões a dizer que as pessoas estão a morrer, o número de infectados aumentar, fizesse com que as pessoas tivessem um bocadinho mais de calma, de serenidade
sobre
e víssemos que somos todos iguais e que estamos aqui por uns tempos e que...
Temos de fazer disto a melhor coisa da vida, não é?
Exatamente.
Mas
infelizmente não é bem assim. Dá-me a impressão que essa situação já está a voltar à normalidade e que as pessoas... Claro que há exceções, eu conheço,
claro,
gente formidável, conheço gente muito boa e continua a ser.
Claro.
Mas eu também pensei que, de facto, as pessoas aprendessem um bocadinho mais com esse tipo de coisas. Apesar de eu, posso dizer, vou dizer uma coisa que não tem muito a ver com o contexto que estávamos a falar, mas eu, a questão da pandemia, a minha experiência pessoal foi muito boa.
Posso, eu também tive uma boa experiência,
uma boa
até certo ponto.
Porque foi, eu não me lembro, acho que foi a primeira vez na vida em que os meus compromissos estavam totalmente adiados. Eu fui a primeira vez que eu chegava ao quarto e ia dormir e pousava a cabeça na almofada e não pensava no que tinha a fazer no dia seguinte. Não tenho,
exatamente,
reuniões, não tenho que ir para aqui, não tenho que ir para... A única coisa que eu tinha foi, de facto, e aí tive sorte, porque tinha acabado de receber e de a cedência de um ateliê no Porto, e era enorme, e eu tinha acabado de receber, portanto, eu metia-me no carro,
claro,
e liguei ao Porto, não via ninguém, meti o carro na garagem e estava lá de manhã à noite. E, portanto, pintei, como já não o fazia há muito tempo.
Dedicou-se apenas à arte.
Fiz várias exposições, arranjei obras para diversas exposições e sobretudo, também, e também me inspirou, entre aspas, eu não gosto da palavra inspiração, mas, sobretudo, motivou-me para outro tipo de temas que eu não estava muito bem,
claro,
nomeadamente o quer dizer, já tinha feito, mas agora aprofundei mais sobre o bicho, o homem-bicho.
Uhum.
A relação do homem-bicho,
que
referiu há pouco.
Sim. E muito bem. Esta questão das causas, leva-o a produzir ou a pensar num projeto sobre o Museu de Causas em Vila Nova de Gaia.
Sim.
Para quando?
Bem, isso não depende só de mim. Isso eu conto-lhe a história como surgiu. Isso é o tema da tese do
doutoramento
que defendi na Universidade do Porto há uns anos. E depois saiu um livro sobre essa obra, e eu pedi ao professor Eduardo Vitor Rodrigues para fazer a apresentação do livro. E ele fez, ele é o presidente da Câmara Municipal de Gaia, e depois disse-me, isso era ótimo, porque é que não fazem Gaia? Eu disse, se a Câmara estiver disponível para apoiar. E já esteve, e de facto já temos espaço. Só que, de facto, com a situação da
Claro, atrasou tudo, não é?
Adiar, mas é claro que há prioridades muito mais importantes. Mas mais do que o espaço físico, que é importante, nós já fizemos diversas exposições. Nós apostamos muito na descentralização da arte. Saímos do município de Gaia e já fizemos 5 exposições do museu. Quer dizer, já demos a conhecer, já demos oportunidade aos artistas e já demos a conhecer esse tipo de coisa. De facto, eu sou muito sensível a esse tipo de temas, como a violência, as desigualdades, as injustiças todas que continuam aqui, o racismo, a xenofobia, todos.
Coisas que incomodam.
E a mim incomodam muito, e eu, naturalmente, quando estou à frente de uma folha de desenho ou com tintas, espontaneamente saem-me esses temas. E, portanto, desafiei também alguns amigos e pintores e escultores a abordarem essas questões. E por isso é que o projeto vai aumentando, sempre centrado nos temas de intervenção social.
Exatamente.
Depois vem a Bienal, e a Bienal
também
se preocupa com essas questões.
Exatamente. Dentro do que estamos a falar, essa próxima Bienal, o que traz de reforço a esta forma de Bienal de causas?
Bem, a Bienal, eu não me canso de dizer que é uma Bienal diferente das outras. Nós não queremos expor os quadros apenas por expor.
Claro,
nós
sim, senhor.
Queremos que cada artista que exponha lá e sobretudo o público que vá lá, saia com uma mensagem. E que, mais importante do que dizer aquela escultura, aquele desenho é muito bonito, quero que digam, aquele desenho, aquela escultura, marcou-me, fez-me pensar no tema A, no tema B.
Exatamente.
Isso é que eu acho que é importante, fazer com que a arte das pessoas tenha mensagem e faça agitar as consciências das pessoas, do público em geral e dos artistas. E nós já vamos na quinta edição, abre a quinta edição a 8 de abril, vai de 8 de abril a 8 de julho, e naturalmente que vamos novamente voltar aos temas sociais. Vamos ter uma grande exposição, vamos antecipar as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, que se comemora em 2024, em 2023, vamos fazer uma grande exposição, 50 anos, 50 artistas, vamos convidar 50 artistas a refletir sobre o 25 de Abril, as consequências de todas.
Sim, sim, sim.
Vamos mudar um pouco o formato das edições anteriores e vamos convidar alguns artistas de renome, uns mais conhecidos do que outros, mas de qualquer maneira são excelentes artistas, a fazer pequenas exposições individuais integradas na Bienal. E vamos pôr as pessoas, sobretudo, cada vez mais, a convidá-las, através do concurso internacional, vamos convidá-las a refletir mais sobre os grandes problemas da sociedade. Sim. O envelhecimento, a terceira idade, a violência exercida perante as pessoas, o sossego, a solidão,
a própria dependência.
A dependência
emocional e física, não é?
Todos esses temas, tudo o que é
humano
e o dia a dia, o que faz parte das nossas vidas, pode não ser diretamente das nossas vidas, mas é com os nossos vizinhos e com os nossos amigos. E portanto, vamos convidar os artistas a refletir um bocadinho e levar essa arte que fazem a pensar nessas questões, porque nós entendemos que. Eu pessoalmente entendo, e a Bienal também entende, que a arte pode não resolver as questões, pode não acabar com o mal, mas pode contribuir para a diminuição desse mal. Eu acho que a arte é uma arma, apesar de tudo. Quanto mais não seja, é uma arma.
Tal como a palavra.
Exatamente, como todas as
expressões, da mesma maneira.
O teatro, a música, os leitores também têm um poder fantástico, mas neste caso concreto, a arte é uma arma. E o Saramago já dizia isso, e eu concordo. E acho que a arte pode não acabar com o mal que vai pelo mundo, mas pode denunciar o que está mal,
pode ajudar, não é?
Pode chamar a atenção, pode agitar as consciências das pessoas. E é isso que eu quero. Eu quero que a minha arte, eu quero...
Quero contribuir.
Desejo que as ideias onde eu estou envolvido contribuam para que a arte seja, de facto, uma forma e um meio de minorar os grandes problemas sociais, da nossa sociedade.
Exatamente. Se todos estivéssemos um bocadinho preocupados com isso,
talvez
isto seria um mundo maravilhoso. Não seria maravilhoso na totalidade,
direi,
mas menos pesado.
Seria menos pesado. Sim, sim, é um termo.
Este individualismo a que estamos a assistir nos últimos tempos, que me tem feito alguma confusão, incomoda. E não estou a ver...
Todas as pessoas de bom senso.
Claro, é isso. Claro. As pessoas atentas notam que claro, realmente o caminho não é por aí, mas claro, que se há de fazer. Vamos acreditar em que a arte, por exemplo, a arte na sua generalidade, possa realmente abrir novos caminhos às mentes menos atentas, e com certeza que levaremos todos o barco a bom porto. Mas levar agora com o bom porto é também com boa música, e vamos ouvir a que escolheu, que é o Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found sea of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine.
As we live a life of ease, every one of us has all we need, sky of blue and sea of green, in our yellow.
Usanças.
Cá estamos de regresso à segunda parte do programa Usanças de hoje. Já sabe que estamos a conversar com o artista plástico Agostinho Santos, que também se dedicou ao jornalismo. E quer dizer, jornalista uma vez, jornalista sempre.
Exatamente.
Não é? Isto é como os professores. É verdade.
E é que como tem. Os médicos.
Claro, não deixam de ser também. Uma história interessante, muitos projetos, muitas ideias novas. E já agora eu gostava de saber também que ligação tem a Viana. Agostinho Santos, como artista, pessoalmente, o que o liga a
esta
cidade?
Eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal, mas eu sempre...
Uma referência.
Gostei de Viana. Eu sempre gostei de Viana. Agora, de facto, há 12 anos esta parte, tenho vindo cá com mais frequência, porque a minha mulher tem cá uma residência, já tinha há muito tempo, tem alguma intervenção em Viana, já teve mais, mas sempre que pode, todos os fins de semana,
foge para cá.
E vimos, portanto, Viana é um refúgio no bom sentido.
Uhum.
É aqui que nós falamos com alguns dos nossos amigos, é aqui que vemos, vamos ao encontro desta cidade interessantíssima e que vimos naturalmente com muita gente à Romaria da Senhora da Agonia, como fizemos este ano.
Fatal, fatal.
Eu gosto muito de Viana e, apesar de não ter laços, eu não vivi, não nasci aqui, não vivi aqui, mas...
O Agostinho é de onde?
Vila Nova de Gaia.
Ah, está tudo justificado, mas já estou a ver, já estou a ver.
Digo eu, a brincar, mas...
Dizemos nós das nossas, não é?
Seriedade. Mas eu gosto muito de Viana e tenho cá bons amigos e escrevi cá já muitas coisas e desenhei cá muitas coisas. Tenho cá um pequeno ateliê, pequeníssimo, uma sala, faço cá sempre que há a possibilidade de virmos cá. Infelizmente ou felizmente, as múltiplas atividades que estou envolvido faz com que cada vez venha menos a Viana. Não era essa a
intenção,
nossa vontade,
não é?
Mas,
pois é, claro. Mas de qualquer das maneiras, poucas vezes, mas intensas,
sim,
que é o que interessa,
sim,
não é?
Sim, sim.
Aproveita para pôr em dia, claro,
sim,
para pôr em dia as ligações,
não
é verdade?
Temos que ter sempre... período de férias em Viana.
Claro, muito bem. E são bem-vindos. Já agora aproveito para mandar um abraço à doutora Hilda Figueiredo, que também já não o vejo há uns tempos.
Também me disse.
Então pronto.
Para lhe dar assim.
Está trocado. Assim já fica, porque falou na esposa, que já teve intervenção, era só para informar.
E vereadora já.
Foi vereadora e de muito...
E vereadora no Porto.
De muito valor na altura, que agitou aí umas situações. Aliás, a intenção também tem de ser essa, não é? Não se pode passar calmamente pelas coisas, e ela é uma pessoa também que se preocupa imenso com o fator social, entre outros aspectos. Historicamente, a Bienal de Gaia mantém uma ligação à Viana, penso eu. Estarei eu a dizer que sim. E de que forma é que esta ligação se mantém?
É verdade, e eu vou-lhe explicar... Porque eu sou um dos defensores da descentralização da arte, como eu disse há pouco. Eu acho que a arte não deve ficar nas grandes cidades. O Porto e em Lisboa, de facto, durante muitos anos, aglomeraram as grandes iniciativas. Felizmente, com o tempo, a situação está a inverter-se. E hoje já é fácil vermos grandes eventos, sobretudo na área da música, em pequenas cidades ou pequenas vilas do Norte e do Sul, mas aqui no caso do Norte, no Minho, por exemplo, Areias de Coura, Vila de Mouros.
Temos visto que tem sido. E Viana também.
Viana, com as festas da Senhora da Galinha. Mas na arte também tem sido notório algum desenvolvimento, mas acho que é preciso fazer mais. É preciso dar a conhecer os artistas das cidades e dar a conhecer também os artistas das pequenas cidades.
Ir alimentando, não é?
Isso,
alimentando,
claro,
a vontade de fazer.
E nós, foi de facto sempre um dos grandes objetivos da nossa Bienal, e continua, e na quinta ainda vai ser com muito mais relevância, porque nós entendemos que devemos sair da nossa zona de conforto e organizar exposições em vários municípios. E então, a Bienal de Gaia, desde a segunda edição, resolveu, tem como objetivo organizar exposições que venham mostrar aquilo que os chamados artistas da Bienal vão fazendo, pô-los em diálogo com os artistas locais. Sim. Nós, tanto na Bienal de 2019 como a de 2021, além de Gaia, tivemos 8 exposições em 8 municípios. Viana é um deles. E temos muitos outros. E é importante, e eu digo isso com algum orgulho, é importante ver a relação que se vai gerando entre os artistas locais desses municípios com os nossos artistas da Bienal. Que e, bem. Sobretudo, é também importante porque vamos... Eu costumo dizer que uma das minhas funções como diretor da Bienal, e para usar uma expressão um bocado futebolística, eu e os meus colegas da organização somos um bocado uma espécie de olheiros. Olheiros. Sim. Isto é, andamos pelo país e pelo mundo, mas claro, sobretudo pelo país, a ver... Estando-nos atentos àquilo que se vai fazendo em termos artísticos em alguns municípios. E Viana é um deles. Temos aqui excelentes artistas e, naturalmente,
sem dúvida,
que queremos dar-lhes a oportunidade de expor connosco. E, portanto, nós fazemos isso ou diretamente com os municípios, com os executivos, com o Pleno da Cultura, ou com associações de artistas que, se os municípios as tiverem.
Aqui em Viana temos o caso do Centro Cultural do Alto Minho.
Exatamente, com quem temos uma excelente relação desde o tempo da doutora Luísa Quintela até agora ao Cipriano. E de facto temos uma boa relação e estamos muito satisfeitos porque é com satisfação que se vê que agora já há artistas que descobrimos em Viana, que descobrimos em Ceia, que descobrimos em vários...
E há tantos, não é?
Há muitos que vão agora, quase naturalmente, são convidados a expor na nossa Bienal, claro, em Gaia. E o grande objetivo é nós pormos em contacto os artistas mais conhecidos com os menos conhecidos.
Percebo, sim.
Porque acho que é uma forma de contribuirmos para a descentralização da arte.
É, sim, senhor.
Estamos a conseguir e é com muita satisfação que vejo que cada vez mais temos mais solicitações para
fazermos mais interessados,
exposições em vários municípios. Este ano vamos aumentar o número e vamos, ainda não sei ao certo, mas vamos ter muito mais do que os 8 municípios que temos.
Muito bem. José Rodrigues, Casa da Cultura de Alfândega da Fé. Assisti lá a uma exposição que eu acho que tinha alguns artistas de Gaia também, e que achei muito interessante porque, apesar de não ser a altura de grande movimento na cidade, estava a decorrer o PAN, que é uma organização que traz artistas de vários campos, tanto de Portugal como da Espanha. Portanto, isto faz-se cá em Alfândega da Fé e depois 3 dias também em Mourelho, Salamanca. E tem sido uma experiência extremamente interessante, muito enriquecedora, e realmente reparei que Alfândega da Fé está a estabelecer também alguma ligação com os bienais. Não quer dizer que seja com a de Gaia, propriamente, mas é, não é? Também acho que não estou enganada. E deu a conhecer a Casa da Cultura do José Rodrigues, que ele é de Alfândega da Fé, os pais também são, e está ali um espaço extremamente interessante para a divulgação da arte, seja ela qual for, de que quadrante for. Esta Bienal de Gaia, que mantém a ligação a Viana, passa só por estas exposições? Está a prever no futuro passar só por estas exposições ou ir muito mais além disso, para o público interagir, criar uma situação em que o público se comprometa? Entendo o que eu quero dizer.
Eu compreendo que estamos aqui na região do Minho e está a falar só
claro,
nos concelhos de Viana.
Exato, mas há muito mais, não é?
E paredes de couro e tal. Mas nós temos muito mais.
Já fui até Alfândega, vá lá, já
o grande objetivo, sim, temos Alfândega, tivemos em Vila Flor, tivemos já tivemos no Alentejo, um polo em Gondomar, temos em vários sítios, e vamos ter este ano em Mirandela, vamos ter em muitos sítios. Claro que a Alfândega da Fé é um local interessante, porque o Zé Rodrigues, de facto, que era um dos meus amigos, tive o gosto de lhe fazer talvez a última entrevista mais completa e que saiu em livro, em forma de livro, e portanto ele foi o meu mestre, um dos meus mestres, uma das pessoas com quem eu tenho muita consideração. Espero que a obra dele continue
a ser divulgada, a ser preservada.
E sobretudo a ser uma forte força de motivação para os jovens artistas, como foi para mim há muitos anos. E portanto estamos em Alfândega da Fé, vamos ter naturalmente lá também um polo. Eu pessoalmente também vou lá expor dentro de uns tempos, e portanto é de facto um município que tem que está aberto e receptivo às nossas atividades, mas muitos outros há, e é isso que eu acho que a cultura vai se construindo.
Sem dúvida.
Eu costumo dizer que a nossa Bienal, eu encaro a nossa Bienal Internacional de Arte de Gaia como uma escada. Cada edição é um degrau que se sobe, mas o degrau tem que ser um degrau, cada vez que a escada vai subindo tem que ser um degrau muito bem alicerçado, muito bem construído, com todos os cuidados, e é isso que nós estamos a tentar fazer. Nós não queremos fazer uma Bienal para as pessoas irem lá e dizerem que viram quadros muito bonitos e que ficava muito bem em casa deles, a condizer com as sanefas e com os cortinados que têm em casa.
É claro.
Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que também, esteticamente, que seja agradável.
E que as pessoas adquiram, logicamente,
sim,
não é?
Mas mais importante é que tirem ilações, que reflitam. E é isso que nós estamos a fazer. Por isso é que nós estamos a levar a arte também ao encontro das pessoas. Por isso é que nós temos.
Era dessa dinâmica que eu estava a falar, exatamente.
Saímos da chamada zona de conforto e de Gaia.
Acaba por ser provocadora, não é? Provocadora de encontros, de troca de ideias.
De ir ao encontro das pessoas, e esta Bienal também tem como objetivo, não esquece os seus objetivos, que é, em primeiro lugar, motivar os artistas a abordarem nas suas obras as questões de intervenção social, as desigualdades, as injustiças, a questão do desemprego, a corrupção,
não é?
O envelhecimento, a xenofobia, todos esses problemas sociais que incomodam qualquer um, pessoa de boa fé e sensível, mas ao mesmo tempo também que o público perceba que é importante ir ver esse tipo de arte, porque eu sei e compreendo que não é fácil nós estarmos a jantar em casa, ou a almoçar em casa, ou a ver televisão, a ouvir música, e termos um quadro com uma cena violenta, uma cena agressiva, uma cena que nos desperte para outras situações.
Exato.
Claro que se calhar é mais agradável aos olhos ver uma paisagem,
harmoniosa,
casal
serena,
a beijar-se,
é?
Ou com o pôr do sol.
Sim, sim.
Mas não é isso que nós queremos. Isso também é importante, mas mais importante do que isso é que as pessoas, o público, sejam sensíveis também a esse tipo de arte. E portanto, apesar de ser uma arte difícil, eu acho que as pessoas, os artistas, a começar pelos artistas e pelo público em geral, que está a ter também alguma apetência, alguma abertura a esse tipo de arte. Isso é muito bom.
Então, não
e estamos
é?
Satisfeitos com o caminho que vamos fazendo. Mas, como eu disse, a nossa Bienal e a arte em si, mas a nossa Bienal está sempre em movimento, vai-se construindo. E é isso que nós estamos a fazer, é esse o nosso caminho. Entendemos que em Gaia faz todo o sentido termos uma Bienal de Arte, porque Gaia sempre foi, é e continua a ser o berço de muitos artistas, historicamente, desde o Soares dos Reis, o Teixeira Lopes, foram lá que eles viveram, foram lá que eles tiveram ateliê, até os dias de hoje temos, não direi todos na totalidade, mas muita gente que tem obra cá fora, que expõe nos grandes museus e tem obra na rua, é de Gaia, ou viveu em Gaia, ou tem alguma relação com Vila Nova de Gaia. Portanto, fazia sentido, foi precisamente por isso que há em 1985 a Câmara Municipal de Gaia, que era o vereador, era o Barbosa da Costa, o Dr. Barbosa da Costa, incentivou um grupo de artistas a organizarem-se numa associação. E foi por isso, por exemplo, porque é que não existe noutros conselhos. Existe alguns, mas não tem
sim,
a força.
Sim. Talvez não tenha a visibilidade, não é?
Que nós temos, porque de facto Vila Nova de Gaia é, e não é de agora, um município que tem muitos artistas, é sensível a este tipo de arte.
Muito bem.
E tem muitos escultores, muitos pintores, muitos desenhadores. E,
em portanto, qualquer tempo a arte é intervenção.
Claro,
em qualquer momento,
mas neste momento ainda deve ser mais. Neste momento em que, de facto, os homens, ou alguns homens, quando digo homens também digo mulheres,
claro,
se estão a transformar em monstros, em bichos, alguns, é mais importante do que nunca os artistas darem uma sapatada na mesa, e dizerem que basta,
tem de mudar,
que basta, e que é preciso mudar algumas coisas. Claro que, se me perguntar, os artistas vão mudar o mundo? Não, os artistas
mas
não podem mudar, mas podem ajudar,
coisinha, é?
Podem contribuir para melhorar a situação e fazer com que os males tenham menos força.
Minorizados. Não é? Muito bem. Espero que estejamos no bom caminho, é o que eu desejo, porque também me preocupo bastante.
Pior,
sim, sem dúvida. E a arte tem ajudado bastante, seja ela de que quadrante for. Eu tenho aqui na minha mão um catálogo que me ofereceu, de Saramago 100 anos, e eu queria perguntar-lhe se esta exposição que o Agostinho realizou e ainda está patente em Paredes de Coura, creio eu, até quando?
Era para ser até o fim do mês, mas foi aumentado até o 11 de setembro.
Muito bem, ainda
e
vou por lá passar.
Curadoria do Walter
Ugumem, era isso que eu ia dizer aqui.
Que é um escritor e artista que me tem acompanhado.
Que tem acompanhado bastante, não é? Tem feito
coisas
muito interessantes. Portanto, é uma exposição que os Ansas recomenda, até porque estamos em pleno Alto Minho, ir até Paredes de Coura...
E o Saramago, 100 anos, se me
permite,
eu acho que este título não é
sim,
meu.
Sim, esqueci-me de dizer, 100 anos é 100 com S.
Saramago, 100 anos, eu estou à vontade, a responsabilidade do título não é minha, não fui eu, foi o Walter que o escolheu, e eu acho que se enquadra perfeitamente, porque para mim o Saramago é eterno,
não tem
anos,
idade.
Estamos a comemorar o centenário, mas de facto não tem idade.
Não tem idade.
Saramago é tão forte, tão é grande,
intemporal.
É imenso,
é tão intemporal,
que
não
nos abrange e que nos vai,
claro,
certamente, espero que sim, acompanhar eternamente, e portanto não tem anos. E isso foi uma pequena exposição que eu quis fazer, é mais pequena da que está no Porto, mas que reflete um
mas
bocado,
não menos significativa.
Sim, e sobretudo tem obras já mais antigas que o Saramago teve a oportunidade de ver e de dialogar comigo sobre elas, e eu estou muito entusiasmado, porque acho que num ano que se comemora o centenário, nunca é demais lembrar e relembrar que Saramago tinha razão em muitas coisas, e que os homens têm que ser mais homens e mais sensíveis e mais humanos.
Menos duros.
Menos duros, menos agressivos.
Exatamente.
E acho que estas exposições que eu tenho feito a lembrar a memória, sobretudo a obra do José Saramago, um dos maiores escritores, na minha opinião, naturalmente tem esse objetivo, que se mantenha a chama acesa do Saramago e daquilo que ele defendia.
Muito bem, e esperemos que sim, porque eram realmente valores que temos de preservar, toda a gente concorda com isso, não há quem não concorde, porque é realmente esta chamada de atenção que os artistas fazem é, eu acho, extraordinária, porque se teve a noção, até certo ponto, de que isto iria decaindo com o passar dos anos, e depois pintava-se. Vamos falar na pintura. Mas daí até ter esta ação social intensa. Nós não pensávamos também que as coisas iam evoluir desta forma.
Há artistas que já fazem isso há muito tempo. Eu sim, não estou sim, a dizer sim. que estou a descobrir.
Desde sempre também.
Estou a descobrir. Há artistas, a história da arte diz-nos que há, indica-nos que há muitos artistas que ao longo dos séculos
se evidenciaram
e que tinham uma voz e usavam na voz através da pintura e do desenho. Agora, eu acho é que houve uma altura que isso arrefeceu um bocado.
Porque talvez a estabilidade parecia que...
Por vários motivos.
E também, se calhar, por outros, claro.
Os autores não estão sensibilizados para isso, porque não é rentável, não é economicamente rentável uma como eu disse há pouco, as pessoas não gostam muito de ter uma obra dessas na sala de jantar, é mais saudável ter outro tipo de
coisa. E há muita gente que também gostaria de ter e não pode.
E também não pode, também sim.
Também
mas
é
isso,
esse caso, não é?
Mas isso é mais fácil ver quadros bonitinhos nas casas das pessoas, quadros mais duros,
mais intensos,
para nos despertar para outras realidades que existem e que nos incomodam. Mas eu acho que, apesar de tudo, e nós temos nos apercebido disso através da nossa da Bienal. A Bienal é uma Bienal que toda a gente sabe que se preocupa com estes temas, e de edição em edição vamos vendo que há mais artistas a participarem com esses temas, com abordando as temáticas que nós defendemos, e por outro lado está cada vez mais público a visitar. Portanto, eu acho que
essa parte é bastante interessante, porque está o objetivo conseguido, porque o que o artista quer é ser visto também e ser compreendido, não é? Analisado,
nunca
etc.
Nunca se pode dar por realizado. Portanto,
claro,
como eu disse,
claro.
Estou
a dizer o objetivo,
fazer.
O objetivo.
Há um caminho a fazer cheio de objetivos. Há vários objetivos. Temos, eu teria a mente isso, não dissesse isso, temos de facto constatado que estamos a evoluir e aumentar, estamos a ter
sentido,
a adesão de artistas e do público. Posso lhe dizer, e digo-lhe isso com todo o agrado, que neste momento já somos a maior Bienal do país, apesar de só termos nascido em 2015. Não, temos a maior, eu não estou a dizer que é melhor, porque o melhor
é relativo sempre.
Mas o maior é em termos de exposições, em termos de artistas, em termos de obra, em termos de participação.
Expansão
de
também, não é?
Agora, nós queremos, e esse é o grande nosso objetivo, e vamos tentar que a quinta edição, que se realiza de 8 de abril a 8 de julho, seja de facto a grande rampa de lançamento para a qualidade, também, para sermos também a melhor em termos de qualidade. Eu sei que isso é difícil, que é relativo, mas vamos tentar com que, de facto, sermos mais exigentes e pedir mais aos artistas, aos pintores, aos escultores, aos desenhadores, a todos os criativos, quer aos convidados, quer aos que participam no concurso, que sejam mais exigentes, porque uma função da Bienal, como a Bienal de Arte de Gaia, é exatamente mostrar, e como é feito de dois em dois anos, é mostrar o que de melhor o artista vai fazendo.
Portanto, exatamente.
Vamos pedir para que vamos ser exigentes com todos os nossos artistas, naturalmente.
Muito bem. Pronto, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Com grande pena minha, que estava a gostar muito da conversa, eu gosto muito de conversar.
Obrigado. Eu também.
E estava-me a saber bem a conversa, porque o tema é interessante, e fiquei com a certeza de que, mais do que nunca, a arte está viva. Isso é que importa.
Sim,
e que cada vez mais é admirada e apreciada por quem visita estas exposições que são possíveis, não é? Tenho realmente constatado que ultimamente temos um leque de opções para as visitas, o que é ótimo, que ninguém precisa de irmos todos para o mesmo lado, portanto temos facilidade em optar pelas exposições que queremos e pelos autores também. Agostinho Santos, foi um gosto, Foi um gosto também para os Ansas tê-lo aqui. Obrigado. Foi uma presença interessante e obrigado. Porque acedeu de bom grado ao convite. Claro. E isso também não deixa de nos deixar sensibilizados. E espero que realmente esteja aqui muito proximamente para nos dizer que vai fazer uma mega, assim, uma coisa brutal em que pensa há anos. Oxalá que sim. E que o futuro seja realmente prometedor. Um bom fim de semana.
Igualmente.
E obrigada pela atenção.
Obrigado eu.
Quanto a nós, já sabe, sábado vai ter outra vez a nossa companhia. Aliás, a gente já se habituou mutuamente a que isto aconteça às 11, todos os sábados, e no próximo não vai ser exceção, com certeza. Fique bem, um bom fim de semana e até sábado.
Usanças.